O programa Brasil Rural de hoje vai falar sobre bem-estar animal, que é um conceito que engloba inúmeras práticas para a gente reduzir ao máximo o sofrimento daqueles animais que nós criamos, seja para nossa alimentação, trabalho, até mesmo relacionado aos pets, né? Aqueles animais de estimação dentro de casa, por exemplo. Mas o assunto se torna mais importante, mais relevante ainda, quando essa criação é feita no atacado, ou seja, em grande escala, que é o caso, por exemplo, das granjas de aves, de suínos e até mesmo em sistema intensivo de criação de bovinos. Nós vamos conversar com a professora Sheila Tavares. Ela é da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB e coordenadora do Biocer. É um prazer tê-la com a gente aqui, professora Sheila. Muito bom dia, tudo bem?
Obrigada, bom dia, tudo bem.
O que é o Biocer?
O grupo Biocer, ele surgiu em 2018 e ele estuda a biometeorologia aplicada ao cerrado brasileiro. E aí, quando a gente fala de biometeorologia, a gente está relacionando os fatores, as variáveis meteorológicas, a temperatura, a umidade, ventilação, radiação e como isso interfere na fisiologia e no bem-estar dos animais.
Esse conceito que eu trouxe de bem-estar animal é algo, vamos chamar assim, né, do saber leigo. Tecnicamente é isso mesmo? O que é o bem-estar animal quando a gente aplica, assim como eu disse, né, na criação em larga escala?
Quando a gente relaciona o termo bem-estar, quer dizer a gente conseguir promover a esses animais uma boa condição de vida, né? Então, desde o momento que o animal nasce ou que ele chega nas fazendas até o momento do abate, que a gente diz hoje atender uma série de normas chamadas de abate humanitário. Então, é a gente promover qualidade relacionada ao ambiente de criação, qualidade da alimentação, a gente trabalhar com animais que sejam adaptados àquelas condições em que a gente está oferecendo a eles. Então, é como se fosse aplicado aos seres humanos, a gente oferecer condições ideais para que esses animais tenham uma boa qualidade de vida, até o momento final, se forem animais destinados ao abate.
Professora, quando a gente fala nessa produção em larga escala, mais uma vez repito, né? Quando você tem, por exemplo, as granjas, lotação de animais, é possível a gente falar em bem-estar para esses animais?
A gente tem que ponderar que, de acordo com cada sistema de criação, a gente tem uma série de parâmetros e formas de avaliar se aqueles animais estão em condições de bem-estar. Então, como você mesmo colocou, por exemplo, se a gente está falando de uma granja, num ambiente fechado, muitas vezes as pessoas associam com uma condição ruim de vida. Mas não é bem assim, porque se a gente pensar, por exemplo, aqui no caso do cerrado, que a gente tem radiação solar muito forte, às vezes você está evitando que esse animal esteja exposto a uma condição ambiental que seria totalmente desfavorável. Então, para a gente ponderar qual tipo de sistema seria melhor, quando a gente fala em questão de larga escala de produção, a gente pode avaliar desde a lotação. Então, hoje a gente tem recomendações para trabalhar com uma densidade adequada de animais, né? Então, quantos animais eu vou colocar por área para permitir que ele consiga expressar seu comportamento natural, que ele consiga comer, deitar. Então, a gente tem uma série de parâmetros que a gente utiliza para avaliar as chamadas 5 liberdades do bem-estar, para saber se aqueles animais estão em boas condições. Então, de saúde, condições nutricionais, do ambiente, condições psicológicas e a expressão do comportamento natural de cada espécie.
Ou seja, quando a gente fala nesse protocolo de bem-estar animal, por exemplo, para a criação de aves em Santa Catarina, que é onde as condições meteorológicas são completamente diferentes aqui do Cerrado, esse protocolo deve mudar, se adaptar também às condições daqui, é isso?
Isso, é isso que o nosso grupo e outros grupos de pesquisa do Brasil têm atuado, justamente nisso. Como o Brasil ele tem dimensões continentais, a gente não consegue trabalhar com as chamadas receitas prontas. Então, a gente faz uma adequação. Muitas vezes, esses protocolos são exigência dos países que compram a carne do Brasil. E aí a gente adequa a nossa realidade. Ah, então, em Santa Catarina, eu tenho meses que são um pouco mais frio. Aqui no Cerrado, a gente tem uma época bastante seca. Então, como que a gente consegue promover dentro do ambiente condições ideais para que esses animais estejam em bem-estar durante o ano todo? Então, trabalhando nessa adequação para cada região, para cada estado brasileiro, de acordo com as características meteorológicas dele.
Isso está presente, o conceito, né, de bem-estar animal, está presente no curso em si para a formação de novos veterinários?
Sim, hoje a gente está passando por uma reestruturação no curso da medicina veterinária, em que as novas diretrizes apontam para a importância de se incluir a questão do bem-estar animal. Então, os alunos têm disciplinas relacionadas a isso, e é uma demanda crescente também dos estudantes. Eles têm hoje muito interesse, os alunos da agronomia também, porque hoje é uma... Além das pessoas terem uma consciência maior em relação ao alimento que elas vão consumir, os próprios profissionais recém-formados, eles têm também essa demanda, né, de conseguir trabalhar no campo, nas propriedades, a forma com que os animais tenham a melhor qualidade de vida possível. Então, hoje está bastante inserido nos cursos de graduação e de pós-graduação também, para a formação de novos profissionais.
Além da preocupação primeira, que é claro, é com os animais, os mercados mais conscientes, mais exigentes, já começam a exigir que haja esse trato diferenciado, evitando esse sofrimento desnecessário aos animais, né, professora?
Sim, hoje a gente tem mercados, por exemplo, destacar o mercado europeu, que ele coloca como uma das exigências o atendimento dessas normativas de bem-estar. Então, as grandes empresas, até as pequenas e médias que desejam exportar os seus produtos, elas têm que se adequar a essas normativas para que o seu produto chegue nos países do exterior. Então, hoje a gente tem uma alta demanda de recém-formados, de pessoas que vão atuar desde lá da criação até profissionais que atuam na planta do abate, garantindo que aqueles animais passaram por condições adequadas durante todo o período de vida.
Agora, o mesmo Brasil sendo aí um dos maiores produtores e exportadores do mundo de proteína animal, principalmente quando a gente fala dessas três proteínas, né? Ave, suíno e bovino, muita coisa ainda tem que ser feita, né, professora? Eu vou citar aqui três exemplos que são práticas amplamente usadas ainda hoje. Por exemplo, na produção de ovos, a galinha poedeira que fica dentro de uma gaiola, apenas comendo ração e em seguida botando os ovos, né? Quando a gente vai para a bovinocultura, a gente tem aquela prática, por exemplo, a vaca de leite, quando atinge uma certa idade, ela é emprenhada para ser vendida para o abatedouro com um peso maior. Ela é abatida, prenhe. E na suinocultura, que é a polêmica das gaiolas para as matrizes, né? As fêmeas que passam quase toda a sua vida dentro de uma gaiola onde ela não consegue nem se virar, apenas deitar e levantar. Essas práticas ainda estão muito presentes. A senhora acredita que com o tempo isso vai mudar, essas práticas mais perversas serão banidas?
Sim, a tendência é que nos próximos anos a gente não utilize mais essas práticas. Por exemplo, hoje na suinocultura, a gente ainda não tem uma legislação brasileira que impeça a utilização dessas gaiolas. Mas as grandes empresas, elas anunciaram para os próximos 10 a 15 anos, a não mais utilização. Então já são as empresas se adequando a essa nova demanda. Quando a gente fala na criação de aves de postura, a gente tem que lembrar um pouquinho, lá nos anos 60, quando se começou a intensificar a produção animal, então as pessoas pensavam assim, a população precisava de fontes de proteína barata e a forma que se encontrou de garantir isso era a gente trabalhando em ambientes menores, né, e trabalhando com mais quantidade de animais por um mesmo espaço. Então, isso com o passar dos anos, os animais foram passando por melhoramento genético, animais que eram adequados às suas condições, e hoje a gente está retornando, né? Então, tentando trazer os animais para uma condição mais natural possível, mais próximo daquele ambiente em que ele realmente evoluiu. Então, a tendência também, a gente já vê alguns produtores se movimentando para não mais utilização da produção de aves em gaiola, porque também é uma exigência do mercado internacional. Como, no caso específico da postura, a gente não tem uma exportação ainda muito significativa, mas o nosso mercado consumidor, isso a gente vê quando conversa com as pessoas leigas, elas têm se interessado mais nas formas de criação, então isso vai ser uma demanda do consumidor para o produtor.
Sim.
Então a tendência é que nos próximos anos a gente tenha um aumento, por exemplo, de sistemas ao ar livre, sistemas em que os animais permaneçam soltos a maior parte do tempo.
Voltando à questão das boas práticas aqui na região de Cerrado, o Biocer, ele que faz essa avaliação sobre essas adaptações no protocolo, que a prática esteja bem adequada à nossa realidade aqui?
A gente considera as características peculiares aqui do nosso cerrado, né, caracterizado por um período intenso de chuva, uma época seca. A gente também tenta levar em consideração, por exemplo, hoje a questão das mudanças climáticas, como que isso interfere na qualidade de vida desses animais. E aí a gente tenta adequar para encontrar as formas, vamos dizer assim, ideais que a gente teria que atender aqui na condição do cerrado. Então, principalmente relacionada a gente tentar diminuir o impacto da radiação solar sobre os indivíduos.
Muito bem, professora Sheila Tavares, professora da UNB, né, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, nos falando a respeito de bem-estar animal e, em particular, desse foco em animais aqui da região de Cerrado. Professora, muito obrigado aí pela sua atenção com a Rádio Nacional e o programa Brasil Rural. Bom trabalho.
Eu que agradeço. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia. Obrigado.